Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui quem fala é Leandro Zombi e estamos voltando para bater um papo muito especial com essa pessoa maravilhosa aqui, Antônio Pop, o senhor Buró Brasil. Fala, querido.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você falou pessoa maravilhosa, eu imaginei que você estava falando da Karen. Não estou acostumado a receber esse tipo de elogio, então já de antemão já agradeço a falta de sinceridade, né, e a receptividade.
E para me ajudar nesse bate-papo maravilhoso, esse espetáculo de mulher, esse furacão multicolorido, Karen Lopes, da Karen Gamifica. Olá, amor, tudo bem?
Olá, olá, sumido, tudo bom? É engraçado porque esses apelidinhos que ele fala para mim aqui online são reais, tá? Ele realmente fala isso para mim em casa. Não é sacanagem, não. Mas vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Se você está assistindo isso depois do ao vivo, muito obrigado, seja bem-vindo. Se é a primeira vez que você nos vê ou nos ouve, seja bem-vindo ao Zombiecast BG. É o Zombiecast BG, não é?
É só porque é SPG, meu.
E se você está apenas ouvindo a este podcast, aqui você encontra informação sobre jogos de tabuleiro, um pouquinho de RPG, informação sobre editores de jogos de tabuleiro também. Vamos falar, inclusive, com um responsável. Você é responsável, Pop? Por uma editora.
Se eu sou dono de editora no Brasil que publica jogo, eu só posso ser irresponsável.
Claramente está certo. Vamos só
Excelente.
para a vinheta e a gente já volta.
Eu não acabei.
Olá,
Seguindo
meu
meu
amor.
recado, que foi cortado, se é a primeira vez que você chegou nesse canal, possivelmente em algum momento nós vamos ter gravado um Comece por Aqui. Então a gente torce para que nesse momento que você chegou aqui já tenha um Comece por Aqui. Se não, sinto muito, se vire por aqui. Obrigada.
Em algum momento haverá, né? Enquanto isso, fica com a gente, vamos bater um papo com o Pop. Tá, e já desenrolando a
Um
pergunta que a
papo
Karen já
com
fez,
Pop.
porque não é só o Papa que é pop, o pop também é pop. Fica a referência à década de 80. Se entendeu,
Primeira
então
vez
já
que eu
entendeu.
escuto essa piada hoje. Obrigado.
Hoje é a primeira.
Primeira vez.
Aguarde, aguarde, de onde veio essa tem mais.
Pop, vamos lá, querido. Pegando já naquilo que a Karen perguntou sobre a questão de ser um dono de editora nacional de jogo de tabuleiro, tá? O que te levou a querer montar uma editora de jogos, uma editora de RPG aqui no Brasil?
O acaso. Eu
Muito
nunca
bom.
na minha vida programei, planejei, sequer sonhei, eu fiz qualquer esforço para ser dono de editora de jogo no Brasil. Jamais. Eu sou formado em direito, graças a Deus me livrei disso, né? Pouco advoguei,
Abençoado seja.
abençoado seja. Trabalhei muito em escritórios de advocacia, comprando sanduíche, tirando xerox, carregando processo.
Trabalhou o suficiente para saber que não era isso que você queria da sua vida.
Por aí.
Errado não
E aí,
tá.
logo depois, caí dentro dos escritórios de advocacia mesmo, na área financeira, e comecei a trabalhar na área financeira de escritório de advocacia. Aí, em 2008, eu fui trabalhar numa outra empresa. Não, em 2006 fui trabalhar numa outra empresa, fiquei até 2008. Em 2008, em agosto de 2008, eu me desliguei desse emprego, nessa empresa, e arrumei um emprego no Tocantins. E aí para trabalhar também na área financeira no Tocantins. Eu ia ficar ali, pois é, ia triplicar meu salário, mas tinha que aguardar esse emprego durante 6 meses, mais ou menos, por volta de 6 meses, em casa, gastando o meu acerto. Então eu não tinha absolutamente nada para fazer. E falei, bem, jogo meu RPGzinho sábado à noite, Vou abrir um blog para escrever sobre RPG, para falar as besteiras que eu falo pessoalmente para os outros. Eu vou começar a botar isso na internet. E aí criei um blog chamado Pop Dice, que logo depois se fundiu com outros blogs e virou um site grande até na época, chamado Paragon. Nessa época eu fiquei meio desiludido com o D&D 3.5, que era o que a gente jogava na época. Fiquei mega injuriado com o Ranger que jogava na minha mesa, porque o cara soltava, sei lá, disparava 13, 14 flechas a cada rodada.
Era
E
quase o
além de...
Legolas do Senhor dos Anéis, né?
Era quase o Legolas do Senhor dos Anéis, mas ele era um Ranger humano de 13º nível, sei lá, 12º nível. Não era nem um pica das galáxias, não. Era um piroquinho ainda. E ele incomodava demais o jogo, e aquilo irritava todo mundo que jogava. O cara destruía com qualquer encontro, qualquer programação que a gente fazia de jogo, ele destruía. E aí eu esbarrei, sem querer, na internet, com um jogo chamado Basic Fantasy, que prometia trazer a sensação dos jogos de RPG dos anos 80 de volta para os tempos atuais, isso em 2008. Foi amor à primeira vista. Eu relembrei do meu D&Dzinho da caixa vermelha, da Redbox, lá dos anos 80, dos anos 90. Foi uma redescoberta. E aí eu resolvi que eu ia desenvolver um jogo old school em português, porque assim como eu, nem tão velho na época e ia me encantar, eu tinha certeza que aquela geração que começou a jogar RPG ali de 87 para frente, até os anos 90, também ia se identificar. Aí chamei um cara que escrevia num blog também, o Fabiano Neme, e um amigo meu, o Dan Ramos, que era também de um outro blog, a gente começou a desenvolver, e aí jogamos na internet despretensiosamente um arquivo PDF de um livro chamado Old Dragon.
O Dan Ramos, ele, na época, ele já trabalhava com ilustração ou ele estava começando a enveredar por esse caminho?
Ele sempre foi do mercado publicitário, mas ele já ilustrava. Eu acho que o Dan ilustrou desde que nasceu, desde a maternidade ele já ilustrava, porque você pega os desenhos dele lá de pequeno, você, lógico, você observa uma evolução, mas ele desde sempre foi artista, foi ilustrador. Mas trabalhava no mercado publicitário, era diretor de arte de agência de publicidade, né? Outra profissão sofredora também. E aí nós jogamos esse arquivo PDF. Fez um sucesso, bastante download, muita gente comentando e perguntando onde comprava, não sei o quê, e a gente resolveu que ia fazer uma versão impressa. Fizemos 300 cópias, que se esgotaram em um dia. Com o dinheiro dessas 300 cópias, nós rodamos mais 1.000, que esgotou em 6 meses. E aí alguns lojistas mandavam um e-mail para a gente, incluindo aí a Cultura, mandou um e-mail para a gente querendo comprar o livro para poder revender em livraria. A gente não tinha pretensão nenhuma de ser empresa, tivemos que abrir um CNPJ para poder emitir nota e vender esses livros. E aí, quando a gente viu, a gente já era uma editora de jogo, já era uma editora de RPG. Então, foi muito que sem querer. Até que em 2000, isso em, a gente abre a editora, a Redbox, em 2010, e em 2012 eu passo a trabalhar exclusivamente com jogo. O que não quer dizer nada, mas é o que todo mundo diz que é a profissionalização, né? 100% da minha renda passou a vir do meu trabalho no mercado de jogo.
Faz a pergunta, amor. O que você ia
Eu só ia
perguntar?
perguntar se era no começo dos anos 2000 ou no começo dos anos 2010. Ele respondeu antes de eu perguntar. Leu o meu pensamento.
Pop, e a partir daí você fez a Redbox por conta
Isso.
do Old Dragon.
Eu, o Dan Ramos e o Fabiano Neme abrimos a Redbox para desenvolver e comercializar não só o Old Dragon, mas como começar a fazer licenciamento de jogos independentes lá fora, dar uma remasterizada no jogo e lançar ele em português.
E como é que foi o próximo passo para vocês começarem a desenvolver outros títulos de RPG e a Redbox começar a entrar também no mercado de tabuleiro? Como é que foi essa iniciativa, essa ideia? Como é que surgiu isso?
Editar livros e livros de RPG, que é muito mais a minha praia, né? Literatura, eu até hoje só trabalhei com um ainda. é meio que uma receitinha de bolo, né? Depois que você pega o jeito de fazer um, dois, três, quatro, mais ou menos tudo a mesma coisa. Obviamente, uns projetos mais complicados do que outros. Adaptar um jogo pronto gringo para o português é muito mais simples do que ter que pensar projeto gráfico, fazer game design, pensar no texto, revisar de novo, diagramar, ilustrar. Isso tudo é muito mais complexo do que só pegar um jogo importado e lançar em português. A gente lançou alguns jogos em português, licenciados. Fizemos o Space Dragon, que é o irmão do futuro do Old Dragon, né? E em 2014 eu recebo um convite para voltar para o Rio de Janeiro, porque então estava morando em São Paulo, e para assumir um ponto comercial de uma loja que tinha no centro do Rio, a antiga Bárbaras Magias, e assumir o ponto, logicamente, com uma outra empresa, uma outra coisa, uma outra loja. E trabalhar a venda de balcão, né? Eu já vinha já de algum tempo, principalmente de prestar atenção em eventos que eu participava com a Redbox, eu comecei a prestar atenção no movimento do mercado de tabuleiro no, nos eventos onde a Redbox estava. Sobretudo, um evento que teve em Curitiba, que a Galápagos apareceu com o Zombicide, e que uma hora depois que o evento estava aberto, todo mundo tinha uma sacolinha laranja na mão com o Zombicide dentro da sacolinha laranja. Aí eu comecei a prestar atenção naquilo, vi que tinha um mercado que estava ainda bem incipiente, mas era promissor. Então, quando me convidam para assumir essa loja no Rio, eu penso que é uma oportunidade ótima de, no balcão, entender como era o mercado de jogo de tabuleiro para passar a operar no mercado de jogo de tabuleiro também. Aí eu vou para o Rio, abro a Redbox Store com outros dois sócios e começo a entender mais ou menos como funcionava o lado dos jogos de tabuleiro na parte comercial, né, na parte das vendas. Conheço outras editoras, o mercado dá o primeiro salto ali, 2014, 2015. A gente, no final de 2014, licencia o primeiro jogo, que era o Red Dragon Inn. Que foi escolhido ali a dedo, porque ele conversava com o meu público de RPG e era um jogo family, mais ou menos fácil de introduzir no mercado de jogo de tabuleiro. Então foi ali, foi pensado, né, à perfeição ao que a gente tinha capacidade de comercializar na época. E aí, com tudo que a gente aprendeu com o Red Dragon Inn e com a Redbox Store, aí a gente começou a viajar para fora do Brasil para fazer licenciamento e desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, também unindo aquela expertise que a gente tinha de desenvolver RPG, mas aí já voltado para a parte do board game, né?
E o
Eu tô
próximo
só reparando
passo.
a carinha, desculpa, eu tô só reparando a carinha do zombie, porque ele adora o Red Dragon Inn. Aí ele não
Cara,
consegue,
muito.
né? Ele não consegue. Aí na hora que você falou Red Dragon Inn, ele.
É porque é o que
Ele.
acontece. Eu gosto muito do Red Dragon. Eu cheguei a ter três sets do Red Dragon. E o Red Dragon você pode misturar os sets. E teve uma vez, aqui no Rio de Janeiro, que eu fiz um mesão com 12 jogadores ao mesmo tempo de Red Dragon. Cara, foi uma zoeira maravilhosa. E que isso acabou não tendo foto, acabou não tendo registro, porque era pré-época de blog, onde ninguém se dá o trabalho de fotografar e coisa e tal.
Não tinha Instagram,
Mas
né?
não tinha Instagram. Não tinha Instagram. Antigamente eu usava um blog de foto, nem me lembro qual é o nome da porcaria do blog que eu usava. É o
Fotolog.
nome. Eu não vou contar o
Era um
nome do seu
Fotolog.
blog, não.
Era o Flotolog. Não, o blog era o Covil do Zombie. Era o nome do blog. Eu colocava algumas fotos lá e eu linkava no Fotolog.
Se vocês procurarem por Covil do Zombie no Google, não vai ter nada lá, gente. Não procurem por Covil do Zombie no Google.
Aquilo
Inclusive,
está
boa
desativado há
noite,
anos.
sogro. Boa noite.
Então a cara riu porque eu adoro ainda esse jogo. Esse jogo, e é exatamente o que você falou. Ele conversa com o pessoal do jogo de tabuleiro, conversa com o pessoal do RPG. E serve bem os dois públicos. E foram muitos anos de diversão jogando o Red Dragon. E, Pop, diz uma coisa, como é que foi esse próximo passo com a Buró?
Tá, a Buró, ela aparece... Na verdade, antes da Buró, aparece na minha vida um argentino, na verdade, um brasileiro, é o brasileiro mais argentino que eu conheço, o Michel, que foi se tornando meu amigo pessoal, e a gente, toda vez que ia para a Gen Con ou para a Essen, se encontrava, saía para jantar e trocava informações comerciais, e ali foi nascendo uma amizade, né? E a gente sempre ficava naquela brincadeira de vamos trabalhar junto, vamos trabalhar junto, vamos trabalhar junto. Até que 2019, início de 2019, fevereiro de 2019, a gente conversando, falou assim, e se a gente se fundisse? A gente está querendo internacionalizar, está pensando em ir para a Espanha. E se a gente botasse um pé aí no Brasil para melhorar a nossa sinergia? O que vocês acham? A gente abandona aqui a marca Buró de Ruegos, que usa na Argentina, e escolhe uma marca unificada para operar América Latina, Argentina, Brasil e Espanha. E aí, aquilo que sempre foi uma brincadeira, uma piada, acabou dando certo. A gente desconstituiu a Redbox, né? Fabiano, Neme e o Dan seguiram a vida por outros caminhos, optaram por sair do mercado de jogos. O Dan, na verdade, acabou de trabalhar na Jambô, que trabalha com Tormenta, com RPG. O Fabiano voltou para a advocacia. E aí eu acabei me tornando sócio do Michel e do Emanuel, que já era sócio do Michel na Argentina, né? E seria também sócio deles na Espanha, né? E aí acabou virando tudo uma empresa só.
A Buró de Ruegos e Buró Brasil, uma coisa só agora.
É, tudo são empresas diferentes, que operam em países diferentes, mas faz tudo parte de um grande grupo. Normalmente, o que tem sempre sócios interligados, a Buró Espanha também tem mais ou menos a mesma constituição societária. E normalmente quando se pega um produto para a Espanha, já imediatamente já se pensa em Argentina e Brasil, ou vice-versa. O escritório do Brasil, até pela experiência de desenvolvimento que tinha anterior a Buró, com Peppertown, com o Tsukid, o Labyrinth, passou a fazer desenvolvimento de produto próprio, né, de jogo de tabuleiro próprio para as outras Burôs. Então, acabou que virou tudo uma grande coisa, uma grande massa, né? É muito difícil a gente saber hoje aonde termina Buró Argentina, onde começa Buró Brasil. É tudo muito próximo, tudo muito ligado.
E com relação às outras parcerias internacionais, de outras editoras, para que vocês possam trazer os títulos para o Brasil, para a Argentina, para a Espanha, como é que é feito? Como é que é feita a escolha? Como é que vocês escolhem as editoras, os jogos? Como é que é feito isso?
Então, antes de mais nada, a gente procura trazer jogos que a gente gosta de jogar, né? É muito raro, às vezes, bater um jogo na mão da gente por conta de uma editora lá de fora que a gente não conhece, e aí a gente vai jogar para poder saber se o jogo é bom, para depois decidir se vai trazer. Isso acontece normalmente quando o jogo é um lançamento, ainda está na fase de protótipo e ninguém nunca ouviu falar do jogo. Aí isso às vezes acontece. A gente joga ainda quando é cartinha recortada de caderno, né? Gosta do jogo e aí acaba assinando, né? A gente tenta trabalhar com produtos e com jogos que a gente consiga comercializar em mais de um país, para a gente ter uma expansão da tiragem que a gente produz, para a gente ter um controle melhor do preço, né? Um acesso melhor a preço, a custo, para poder fazer os jogos custarem o mais barato que a gente consegue, aumentando a tiragem. A gente busca jogos que agradem aos mercados onde o catálogo da gente busca entrar. Se você analisar, por exemplo, o catálogo da Buró, é um catálogo que não investe em jogos muito pesados, né? Os Eurões, aqueles de 3 horas para jogar.
Amém.
Eu, pessoalmente, até gosto. Gosto, tenho até, inclusive. Tenho amigos que adoram.
Tem um amigo Não.
Tem amigos que são, tem amigos que gostam.
Eu sabia que
viu, né? Eu tenho amigos que abrem a cartelinha com os cubos e dão, ficam cheirando o cubo.
É, mas tem, é tudo humano. Tenho. É, mas não é o mercado que a gente opere, né? Uhum. Eu consumo esse tipo de jogo como pessoa física, mas como pessoa jurídica, a gente atua mais num negócio um pouco mais leve, mais no family, mais no jogo mais fácil de você explicar, mais simples de você apresentar. Então, uhum. Se o jogo está ali, sabe? Ah, eu acho que ele vai fazer sucesso na Espanha por essa razão. Ah, na Argentina, idem. Ah, isso aqui conversa bem com o público brasileiro, porque outra editora tem um jogo semelhante, que tem uma boa saída e tal. Se o jogo cabe no nosso catálogo, e preferencialmente se o jogo é bonito, a gente traz.
Agora, você falou que a Buró, ela está na Buró Brasil, Buró Argentina e Buró Espanha. Quando vocês trazem um título para a Buró, vocês necessariamente já pensam, esse título vai ser lançado no Brasil, na Argentina e na Espanha, ou vocês fazem, não, esse aqui vai bem para o Brasil, não, esse vai para a Argentina, não, esse vai para a Espanha. Vocês já pensam no lançamento dos três países ou ocorrem em separado?
A primeira pergunta na negociação é quanto custa. A segunda pergunta na negociação é se está livre para a Espanha, América Latina, é espanhola, né? A hispanofalante e para o Brasil. Quando a gente consegue pegar a licença para os três países, é gol de placa. Mas não necessariamente a gente vai pegar jogos que apenas podem ser comercializados ao mesmo tempo nesses três.
Perfeito.
Se você entra no site da Buró Espanha, por exemplo, tem lá N jogos que a gente nunca vai trazer porque está licenciado por outra empresa no Brasil.
Uhum.
Como acontece o contrário também. Tem jogos que saíram aqui no Brasil que eu não posso vender na Espanha porque outra editora espanhola pegou. Mas como objetivo principal é tentar encaixar no maior número de mercados possível para ter aí um ganho no custo geral, né? E uma redução do preço final do cliente também.
Amor, alguma pergunta?
Eu tenho, mas eu acho que a gente vai entrar na pauta a seguir ainda. Então, eu não vou queimar a pauta, não. Vai.
Então, tá bom. É, Pop, eu queria, dentro dessa questão das editoras, das parcerias, eu queria aprofundar um pouco mais por conta de alguns anúncios recentes de jogos que ocorreram aqui no Brasil. É, acho que dá para falar que, historicamente, a Yelo é uma parceira da Buró. Né, e que uma parceria recente é da Estúdio H da França. Mas ocorreram alguns lançamentos de jogos da Yelo aqui no Brasil que não vieram pela Buró, vieram pela Devir, estou falando da linha do King of Tokyo. E tivemos também um anúncio do Outre, que é um jogo da Estúdio H, que ele vem pela Cross the Board. É, eu queria saber, isso foi algo pontual e situacional ou a Buró não vai mais trabalhar com jogos da Yelo e da Studio H?
Então, o que acontece é o seguinte. Eu acho que, salvo o específico caso de Galápagos, que efetivamente é Asmodee, e aí os jogos de todas as empresas abaixo do guarda-chuva Asmodee são, obviamente, da Galápagos, não existe uma exclusividade entre uma editora gringa e uma editora de outro país. Uhum. Eu conheço, assim, pouquíssimos casos, até de fazer reuniões presenciais, de conversar com as editoras gringas, e elas falarem, olha, no Brasil eu converso com a editora X, eu trabalho com a editora X, e eu não quero trabalhar com outra editora que não seja a editora X. O que normalmente tem é o direito de primeira recusa, né, que em inglês é first refusal. É, você, por exemplo, Zombie, é uma editora alemã. Uhum. Você já fez 3-4 jogos com a Buró. Quando você vai lançar seu próximo lançamento em Essen, que é o Caneta Board Game, você vai mandar um e-mail para mim, falar, oi, Antônio, como é que vai, não sei o quê, vai para Essen. Então, eu vou te apresentar o meu mais novo lançamento, Caneta Board Game. A gente vai marcar uma reunião, vamos conversar lá em Essen. Você vai me apresentar o jogo, né, num pitchzinho, numa reuniãozinha de 5, 10 minutos. Se já tiver uma cópia, vai me dar uma cópia, eu vou trazer para o Brasil, vou testar, vou jogar, vamos conversar sobre o jogo. E se eu não tiver interesse em publicar, se eu achar que o jogo não é bom o suficiente, vai chegar caro o suficiente, vai vender num ritmo prejudicial para a saúde da empresa, vai conflitar com o jogo do meu catálogo. Enfim, se eu achar que aquele produto não é o ideal para o meu mercado, para a minha editora e para o meu catálogo, eu vou responder para você que eu não tenho interesse em fazer o board game caneta. Uhum. Aí você vai mandar e-mail para todas as outras editoras do Brasil porque você quer vender o board game caneta. Aí a Karen vai receber o teu e-mail e falar: opa, a Burô não pegou o board game caneta, mas eu quero fazer o board game caneta. Aí ela responde para você e fala: olha, eu tenho interesse no board game caneta. E aí você vai licenciar o jogo para ela. Isso não quer dizer que nós deixemos de ser parceiros. Isso não quer dizer que o ano que vem, quando você vier com o caneca board game, eu não vá pegar. Uhum. Isso também não quer dizer que eu vá pegar o caneca. Isso é tudo uma questão de ocasião, claro, de oportunidade, de ocasião. E isso acontece o tempo inteiro. No caso da Yellow, por exemplo, a gente não pegou... Acho que o mais famoso que a Devir trouxe foi o King of Tokyo, o uhum. novo, né? O Big Box.
É o... Monstro é King of Monster Island, não é?
Isso, não é o Big Box. Big Box é outra coisa. E por quê? A gente avaliou internamente que naquele momento era um jogo que não fazia sentido no nosso catálogo. Há sempre uma preocupação, até diria, de muito zelo da gente de procurar não trabalhar com jogos extremamente caros. Eu acredito que das editoras médias e grandes do Brasil, a Burô seja que tenha o seu catálogo de preços médios mais baixo, porque a gente não tem interesse em trabalhar com jogos custando 800, 900, mil reais. Não digo que isso não vá acontecer. Às vezes aparece uma oportunidade e a gente vai trabalhar com um jogo desse se necessário for, mas a gente não tem isso como primazia no negócio da gente. A gente prefere jogos um pouco mais baratos. Não é o momento, no nosso entendimento, não é o momento de apostar em jogos extremamente caros. Mas, mesmo a gente não estando com o King of Tokyo no catálogo da gente, no Monster Island, a gente, nesse mesmo período, nesse mesmo tempo, agora, por exemplo, eu estou com o Unmatched, que é Yellow, sendo produzido na China. Então, assim, não é que a gente... Não há um divórcio. Né? Uhum. É pontualmente esse produto não me interessa, para que ele me interessa. Tem vários outros jogos da Elo, inclusive, que a gente está conversando, temos reunião marcada para Essen. Então é mais ou menos um pouco do baixo gor normal, né? É extremamente normal isso acontecer. É uhum. porque talvez isso seja mais comum com outras editoras, né? Tem várias editoras aí que você vê que no Brasil lançou aqui, lançou ali, lançou aqui, lançou ali. A Matagô, por exemplo, acho que tem jogos em quatro editoras no Brasil diferentes. A Burô já lançou, a Conclave já lançou, a Devir já lançou, a Galápagos já lançou. A Matagô é mais multi. Assim é mais sapequinha, mais serelepe. Né? É. Mas é muito normal e comum, isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil, não.
Eu acho que é porque, como a gente viu até quase recentemente, né, acontecer divórcios especificamente um divórcio, né, eu acho que eu vi recentemente entre editora estrangeira e editora brasileira, eu acho que ficou muito forte na cabeça da gente que a editora faz um contrato com a editora brasileira e daí tem prioridade ou tem todos os lançamentos, sabe? E aí a gente tem a sensação de que é desse jeito que funciona. Mas é legal entender que não é assim necessariamente, que existem outras formas de negociação, existem outras formas de funcionamento e tal no mercado. E Antônio Pop, mais uma vez, desmitificando, que é desmitificar, viu, gente? Não é desmistificar, porque não é de místico.
Não é místico.
É de mítico. É, mas vamos lá. É, desmitificando os mitos do board game nacional. É, conheci o Pop, eu queria comentar isso aqui, porque isso é legal. É, conheci pela primeira vez, não existe conhecer pela segunda vez, né? Mas vi falar pelas primeiras vezes quando ele fez aquele artigo muito conhecido na Ludopédia falando do preço dos jogos de tabuleiro. Acho que esse artigo ainda existe lá.
Porra, matou a pau.
Tem que
esse
fazer...
Esse artigo é maravilhoso.
Tem que atualizar esse artigo, né? Mas é... Esse artigo
ele existe, ele existe porque eu tomo pedrada por causa dele até hoje.
Até hoje.
Porra. Não tem um mês que eu entro na Ludopédia que não tem alguém me xingando por causa dele.
Até hoje.
Você sempre ouve um... Não, porque na minha opinião pessoal, a tua ciência entregada no artigo não funciona.
Não funciona, a matemática não funciona.
É sempre... Isso é mentira para vender jogo caro.
Isso. E que você não vende, jogo caro que você não vende. É. Já mudou a inflação, já mudou o dólar, já mudou tudo, e o cara continua lá reclamando, tá certo. É sobre isso. E não tá tudo bem. Vamos lá, desculpa, gente. Tinha que fazer esse parêntese.
Pop, a gente já tá chegando em final de setembro e já passamos pela Gen Con. Você poderia... Você foi na Gen Con, primeira coisa que eu gostaria de perguntar. Você teve na Gen Con esse ano? Conseguiu?
É uma mistura de sotaque, né? Gen Con é Gen Con, é...
É, porque cada hora fala uma coisa. Gen Con, ok. Você conseguiu ir para a Gen Con esse ano, Pop? Você conseguiu conversar com as editoras, falar sobre a Burô, jogos que você vai levar, jogos que você vai trazer?
Então, estive.
Muito
já
bom.
Já tenho até medo da próxima pergunta.
Você pode desenvolver. Sim. Você pode ficar à vontade de desenvolver. Exatamente.
Então, e aí? Gente.
Bateu papo bacana com as editoras? Com quem que você conversou?
Conversei com um monte de gente legal. Um monte de gente divertida.
Aí ele fala, falei em inglês, falei em espanhol. Falou vários idiomas, né, Pop?
Falei em inglês, falei em espanhol. Falei mais em espanhol do que em inglês, porque dividi quarto com argentino, né? Então, não tem outro jeito.
Alguma editora que você possa falar, com quem você esteve, conversou para projetos futuros?
Claro, eu conversei com a Yelo.
Adoro.
Maravilha.
Deixa eu aproveitar, então, fazer uma pergunta, porque eu não sei mesmo, tá? Porque eu achei que a gente fosse... Enfim, achei que entrava na pauta, mas não era exatamente esse tipo de pergunta que iria entrar. É, como é que funciona, assim, em termos de expansão? Porque, por exemplo, a Burô existe no Brasil, na expansão de jogo na OMA, né? Porque o Zombie olhou pra mim com uma cara engraçada. É, a Burô existe no Brasil, na Espanha e na Argentina. E daí, expansão da empresa para outros países. Porque a gente fala muito em parceria, né? Em trazer jogos de outros países. Mas expandir para outros países. Isso existe? Isso funciona? Que bicho é esse? Assim, existe planejamento para isso? Porque na minha cabeça, o que você fez, né? O que aconteceu, foi uma expansão na fusão, na minha cabeça, tá? De consumidor. Então, fala comigo sobre isso, por favor, se isso existe.
A empresa que controla a imensa maioria do market share do Brasil é fruto disso, né? A Galápagos hoje ela é resultado de uma expansão da maior empresa do mercado. É um dos movimentos mais comuns e normais que a gente tem dentre as editoras de jogos fora do Brasil. Talvez não seja comum no Brasil, talvez seja menos comum ainda uma empresa brasileira ir para fora, né?
Uhum.
E assim, é óbvio que tem um planejamento, né? A gente conversa o tempo inteiro... de tentar entrar em outros mercados é sempre muito difícil, porque nós vivemos na periferia do mundo, né? A América do Sul está longe dos grandes centros produtores de jogos de tabuleiro. A gente, obviamente, hoje é muito melhor do que era 10 anos atrás, e provavelmente daqui a 10 anos vai ser muito melhor do que hoje, mas a gente ainda está muito atrás em termos de disponibilidade de título, de mercado consumidor, de profissionais atuando na área, é tudo muito, muito precário ainda, né? Já melhorou, vai melhorar, mas ainda não está no ponto que os europeus estão. E aqui no Brasil ainda tem um grande complicador, que nós somos meio que alienígenas na América do Sul, porque nós somos os únicos que falamos português. Então, por exemplo, para a gente é muito mais fácil conseguir um parceiro no Chile, no Uruguai, no Peru, na Colômbia, que são mercados que têm algum mercado, estão começando a desenvolver o seu próprio mercado de jogos de tabuleiro, do que talvez vir para o Brasil, porque são realidades diferentes, né? É muito engraçado porque na Europa você tem lá dezenas de países muito menores, cada um com seu próprio idioma, mas esse intercâmbio é muito mais simples. Eu imagino pelo histórico, longo histórico de trocas culturais que eles têm entre eles, e eles têm a péssima mania de estar sempre se invadindo, se auto-invadindo, né? Então isso aumenta a integração. Então é muito mais fácil, assim. Você tem, por exemplo, uma editora polonesa que tem um braço na Alemanha, por outro lado você tem uma editora espanhola que se expande para a França, ou uma inglesa que tem uma parceira na Holanda. Isso aqui na América do Sul ainda não existe, mas a gente está aqui para provar que não é impossível. O grande limitador, eu imagino, que seja a falta de integração com os países daqui e achar o sócio certo. Porque sociedade é um negócio muito sério, muito complicado.
Porra,
é praticamente um casamento sem sexo, onde algumas vezes um sócio acaba fudendo o outro, né?
Pois é. E não de uma maneira legal.
E não de uma maneira gostosa.
Eu esqueci que aqui a gente pode falar fudendo.
Pode,
né?
Pode. Que,
inclusive aqui embaixo, olha só, 18
mais. Tem a classificação 18 mais.
Ah, que delícia. Se eu soubesse, eu já tinha mandado tanto palavrão.
Pode mandar.
Mas enfim.
Pode mandar 3, 5 na sequência, fica à vontade.
Daqui para frente a gente bota para fuder.
Daqui para frente eu sou para trás.
Assim. Como é que é uma pergunta muito capciosa, porque ela engloba muita coisa, né?
Sim, na verdade não foi capciosa não, foi mais curiosidade mesmo, porque é uma coisa que eu vejo as empresas de fora, e não é só de jogos de tabuleiro, tá? De tudo, empresas de tudo, fazendo de fora para dentro, e eu não vejo esse movimento daqui para fora. E quando a gente viu isso acontecer na Redbox, né, juntar com a Buró e fazer esse movimento de dentro para fora, por assim dizer, né, essa fusão, para a gente foi, para mim especialmente, né, eu senti um estranhamento. Rola esse, nossa, é possível, sabe? A gente consegue se juntar com alguém de fora e fazer uma coisa legal.
Mas porque foi isso.
São as empresas de fora engolindo a gente aqui dentro.
Isso foi geral. Na época que a gente ouvia que, vocês estão falando fusão, mas na verdade a Redbox foi comprada.
Porra, eu ouvi disso, cara.
É, demais, assim. E sim, não foi, mas na prática, se tivesse sido, não mudaria muita coisa.
Uhum.
Eu era sócio da Redbox, eu sou sócio da Buró. Mudou o quadro societário, mas na prática é a mesma coisa. A equipe que trabalhava comigo na Redbox, excluindo os dois sócios e uma outra peça, continuou na Buró, os produtos que tinha continuaram, os lançamentos previstos foram lançados depois. Então, assim, não houve turbulência, né? Na prática, não mudou muita coisa, porque só juntou. As operações das empresas passaram a operar com um novo nome e internamente passou-se a planejar e a trabalhar com foco em mais de um mercado, mas na prática não mudou muito.
Isso é muito legal. É muito legal de ver e é muito legal de pensar, porque eu penso muito, sempre que eu vejo mercado de jogo de tabuleiro, eu penso comparando com outros mercados. Eu olho para uma via, com uma visão de empresa e uma visão empreendedora mesmo. Eu tenho a minha própria empresa, eu trabalho com treinamento corporativo e eu também faço jogos para treinamentos de empresas. Então, meu pensamento é muito por um viés de empresa, sabe? E eu consigo olhar com essa visão de que geralmente são as empresas engolindo e tal. Então, é muito legal ver alguém daqui fazendo uma coisa diferente. Só por isso mesmo que eu fiz a pergunta, não foi. Não foi capciosa.
É que responder essa pergunta. Acho que eu acho, na verdade, que essa pergunta daria tema para um podcast inteiro.
Que maneiro, que bom.
Ele é muito complexo.
Já que a pergunta da Karen não foi capciosa, deixa eu mandar uma pergunta capciosa então.
Olha o safado.
Quais são os lançamentos que você pode falar para a gente que você vai trazer da Gen Con?
Da Gen Con para o Brasil? Eu não posso falar nenhum.
Eu fico tentando pegar o pop na esquina, mas não dá. Bom, vamos lá.
Não, olha só, deixa eu explicar por que que eu não posso falar.
Ainda não está
Primeiro.
fechado e alguém pode furar o olho.
Não, o olho da gente é mega furado, assim. Eu não sei nem como que eu ainda enxergo. Boa parte deles a gente ainda está negociando.
Show.
A gente
Era. Já queria ouvir isso.
começa a conversar na Gen Con e aí tem o derradeiro em Essen, e depois de Essen é que as coisas começam a acontecer.
O flerte começa em Gen Con, mas vocês só vão para a cama em Essen.
É
Eu não
isso
vou
aí.
deixar você ficar indo para essas feiras, não.
Não, mas eu vou como imprensa, amor. Eu não sou
Ué?
editora.
Uai, você nunca ouviu falar do surubão de Essen? Não, Perfect House, quando junta os donos de todas as editoras, você nunca soube disso no quartinho vermelho?
Dos produtores de Noronha e agora vem Essence, né?
É, o bagulho é louco, cara.
É, não importa, só quero que me convidem.
Então vamos lá. Quais são as suas perspectivas para Essen, querido?
Então, nós
Além do surubom.
estaremos.
Além do surubom das editoras.
Não, o Surubão eu já considero, faz parte da agenda, né? Nós estaremos com um stand em Essen, apresentando jogos da Burô.
Sim, inclusive tem um lançamento, né? O Dice Colony.
Tem um lançamento, tem o Dice Colony, que foi um jogo. É um jogo de um autor peruano que caiu na mão da gente. E aí veio aqui para o Brasil como escritório de desenvolvimento de jogo. O Zombie tá com um sorrisinho no canto da boca ali, não sei
É
por
porque tem
quê.
um amigo nosso. Mandando mensagem sem parar e eu vou quebrar já já, se ele continuar mandando, ele sabe disso.
Ah, tá. E eu achei que o problema fosse ser peruano.
Não.
Não, não.
Não temos problemas com o Peru.
Nenhum.
Ainda bem. Senão, nada de surubão de Essen. Então, o develop do jogo foi feito aqui, né? Eu trabalhei como editor-chefe do jogo, fiz o develop do jogo, fiz a criação do produto como produto final, escolha de ilustração. Foi tudo feito aqui, porque na Burô Brasil. Porque esse tipo de produto é feito na Burô Brasil. E ele já, inclusive, foi lançado na Borô Espanha. Ele já está à venda na Espanha, com uma receptividade ótima. Inclusive, surpreendeu a gente a quantidade de pessoas que vieram nos procurar quando saiu a lista dos lançamentos de Essen. Estava entre os 50 a mais do Hotness, e foi uma grata surpresa,
Ele continua
porque.
subindo. Acho que ele estava com 192 ou 198 thumbs up, uma coisa assim.
Cada semana, pelo menos uma vez por semana, eu dou uma penteada geral em BGG e em Ludopédia, né?
Ah, essas coisas você pode
E.
perguntar para o Zom, porque ele olha todo dia, tá?
Maravilha. É porque talvez eu tenha escolhido o emprego errado.
É porque eu fiquei muito interessado no Dice Colony. Quando vocês
É
falaram que
porque.
vocês
Por
iam
que
ter um
será,
lançamento
né?
lá.
Por quê?
Cara, sim, pô, é Burô, é um jogo que tem dado.
Dados?
Ele, sim, eu sou putinho de dados. Ele tem a mecânica de roll and write. A parte gráfica dele, de ilustração, eu achei belíssima. Eu achei que ele tá assim, bem, uma arte bem clean, bem funcional. Uma coisa que me preocupa muito quando eu vejo jogo com temática futurista é aquela arte tipo over, sabe? Que atrapalha na jogabilidade, acaba comprometendo. Não me parece o caso. Eu não joguei, mas eu já vi bastante coisa sobre ele. E eu estou mega curioso para realmente ver como é que ele funciona na prática.
E é um jogo de
Desculpa a empolgação,
caixa
Pop.
pequena, né?
Ele tem uma caixa parecida com a caixa do Boss Monster, a caixa do
É.
cangaço. Vai dar uma variadinha, às vezes um ou 2 centímetros para mais ou para menos na altura e na largura. Mas é daquele esquema ali, não vai fugir muito disso, não. Então, quando o Dice Colony bateu na minha mão, eu falei, putz, mais um jogo de Roll and Write para o mercado, né? Vamos ver o que, que a gente consegue extrair daqui. Mas o que me surpreendeu no jogo é que, ao que pese ele ser um jogo de Roll and Write, ele tem muitas camadas e decisões estratégicas para você fazer. Porque a sacada genial do jogo é que você tem uma sacola com 10 dados, 3 de cada cor e um preto. Esse dado preto é um dado que te dá pontos negativos. E os outros vão te dando pontos positivos conforme você vai criando combos aonde você desenha. Você vai pegar 3 dados, sem olhar, joga os dados. E aí, de acordo com a cor e o resultado do dado, ele vai te dar um posicionamento em volta do X para você desenhar. Então, você tem que estar toda hora tentando desenhar o elemento certo, no posicionamento certo, de acordo com o resultado do dado. Então, tem um pouquinho de sorte, tem a estratégia de quando desenhar, onde desenhar, como desenhar. E toda vez, o jogador da rodada, daqueles 3 dados que ele sorteou, ele escolhe um para tirar do jogo. Só 2 voltam para a sacola. Então, isso dá mais uma camada de estratégia, porque você começa a favorecer os elementos que você está usando na colonização do seu planeta e tentando sacanear e furar o olho do coleguinha para tirar o dado da cor que ele está precisando. Então, tem ali um quesinho de take that, tem umas 3 ou 4 camadas de estratégia na hora de fazer o teu próprio jogo, tem alguma interação, algum grau de aleatoriedade que normalmente a gente não encontra tanto em Roll and Write, né? Por isso que a gente acabou decidindo pela publicação dele, porque é diferente, ele tem um quesinho diferente ali. Assim, traçando, fazendo um paralelo, sem comparar, porque não tem absolutamente nada a ver. Quando a gente lançou o Tsukiji, muita gente falou, ah, jogo de leilão com manipulação de mercado. Mas é um leilão completamente diferente do padrão. O Dice Colony tem um pouquinho desse sentimento. Você joga e fala, pô, mas é diferente. É parecido, mas é diferente. E é exatamente por essa sensação que a gente decidiu pela publicação dele.
E já tem alguma previsão de quando vocês o publicarão aqui no Brasil?
Então, esse já está pronto. Ele está aguardando alguns jogos. A conclusão da produção de alguns jogos está no armazém na Buró, Espanha, aguardando a conclusão de alguns jogos de produção europeia para embarcar e vir para cá. Porque
Então
tem
teremos.
aí alguns títulos já prontos, já só aguardando o embarque, que obviamente vou te deixar mega curioso e jamais falarei quais são.
Era a próxima pergunta dele, com certeza.
Porra, sim! Porque na hora que ele falou que já estava no armazém da Espanha vindo para cá, eu sabia que ia embarcar somente o Dice Colony. Sabia que tinha mais jogo pela
Não, não, não.
frente.
Tem, se não me falha a memória, acho que 8 para embarcar. Eu não sei se os 8 estão prontos. Eu acho que 4, 5 estão prontos, incluindo o Dice Colony, tem uns 2 ou 3 para vir junto também.
Quantos lançamentos vocês têm previstos para até o final do ano?
Então, para este final de ano, eu acredito que entram mais 4 títulos no catálogo. A gente procura fazer 2 lançamentos mensais. E 2 meses por ano é uma regra que a gente procura seguir, mas ela não está escrita em pedra, né? A gente procura não fazer lançamentos em outubro e não fazer lançamentos em janeiro. Todos os outros meses a gente procura fazer o lançamento de 2 títulos ou de expansões de algum título que a gente já tenha.
E só para fechar sobre Essen, quais são os títulos que vocês estão levando lá para Essen? Para
Então,
expor, negociar?
a gente está levando para expor e para oferecer em reunião e para tentar vender lá fora para editoras parceiras todos os jogos nacionais ou com desenvolvimento nacional da Buru. Então, está indo o próprio Dice Colony, está indo o Cangaço, o Paper Town, o Deep Six. E eu não sei se eu. Ah, o Dungeons and Drinks, que a gente lançou aqui no Brasil também, que
Nossa,
foi um
gente.
sucesso estrondoso, esgotou assim, em 40 dias, a gente nunca pôde imaginar. Eu acho que eu vou acabar esquecendo algum e deixando alguém chateado.
O zumbi não
Pessoal.
jogou Dungeons and Drinks Pop. E eu joguei no Diversão Offline. Eu chorei de rir, foi enlouquecedor.
E você jogou no Diversão Offline sem usar aditivos, né?
Sem aditivos, sem aditivos.
Imagine com
Imagina com
aditivos.
aditivos. Não, sério, esse jogo é hilário, hilário, é surreal. E a gente não tem. E eu quase matei o zumbi porque a gente não tem.
Pois
Porque eu tinha
é,
parado de beber.
ele recebeu um e-mail
Eu recebi um e-mail.
oferecendo para ele,
Sim, que eu tinha
dizendo que
parado de beber.
não era um drinking game. E mesmo assim ele não pegou.
Não sei.
Falo mais nada.
Não sei.
Depois a gente negocia, a gente vê quando
Ele vai
voltar
ter
para
que
casa, né?
negociar uma nova tiragem do jogo, né?
Já tá em produção, isso
Uhul!
vem para
Pronto.
23 aí, com certeza a gente vai botar no mercado rapidinho porque
Por favor, me salva.
não tem, e a gente tem recebido muito e-mail solicitando o retorno dele
Eu
para catálogo
preciso
e de
jogar.
lojista também.
Eu preciso jogar esse jogo com aditivos. Sério, eu preciso.
É um bem
Para
que
quem
você
não
vai
sabe do que a
fazer para
gente,
você.
quem não sabe do que a gente está falando, é um jogo que ele se passa. Ele tem um estilo de desenho maravilhoso que eu gosto muito, que é um estilo parecido com o do Boss Monster. Para quem não conhece também o estilo do Boss Monster, é um desenho de 8 bits, 16 bits. Ele vai pegar para mostrar,
Vai
mas eu já
pegar.
estou explicando para quem não tá vendo, né? Para quem tá só ouvindo. Olha só, gente, é muito lindo, é muito lindo. E aí se passa em masmorras e a gente vai tendo que, diferente do Boss Monster, que a gente tem que lutar contra
Os heróis, né? Porque nós somos os
os
vilões
heróis.
protegendo as masmorras.
Isso. A gente no Dungeons and Drinks, a gente luta contra quem eu não lembro, cara. A gente riu tanto que eu não
Uma
lembro.
cacetada de monstro, né?
Nós somos aventureiros, todos eles
Ah,
com
isso.
nomes assim bem
Shandito,
sugestivos,
Fermentas.
né?
Digitots, muito bom.
Barbarian Booster.
Bookstar. É, muito bom. Handgober.
Lady Distillery.
Nós estamos na taverna, enchemos caneco, ficamos bêbados e decidimos ir para a dungeon. Matar monstro e roubar o dinheiro deles.
Por que não?
Bêbados.
Por que
Todo
não?
mundo bêbado. Os monstros da dungeon também bêbados. E a graça do jogo é exatamente essa: é você beber, forçar os outros coleguinhas para beberem e ficarem mais bêbados ainda e derrotarem os monstros enquanto todo mundo está bêbado. Só que o jogo é repleto de piadinhas e de take that, um tentando sacanear o outro, um tentando escrotizar com a vida do outro.
Exatamente, porque os monstros eles mandam você fazer coisas durante o. Se você pega algum monstro específico, ele te fala para. Ah, você tem que falar o jogo inteiro com voz fina. Ah, você tem que. Ó, o jogador com menos. Se o jogador com menos pontos atacar, Vodka Bold recebe o dobro de dano. Esse é o
Vodka Bold.
Vodka Bold.
Muito bom.
E aí tem uns negócios específicos. Olha lá, intercale barulhos de peido entre as suas falas. Gente, isso é
Essa
hilário! Hilário!
é uma carta de bebedeira. Ela simula. Essas cartas de bebedeira simulam que você está bêbado. Então você está sempre fazendo alguma besteira, porque afinal de contas você está na dungeon e está bêbado. E você vai jogando essas cartinhas dos outros.
Mesmo que você, pessoa, não esteja bêbado, a esse ponto de ficar falando. Que nem o Rick do Rick e Morty, você tem que fazer isso durante o seu ataque lá na dungeon. Se você não fizer, tem uma punição. Nossa, é muito...
Já me arrependi de não ter o pego.
Sério, é muito engraçado. Chegou um ponto que tava todo mundo com carta de bebedeira na mão e tinha um cara nosso na mesa que tinha que ficar falando com a cara na mesa o tempo todo. O outro tinha que falar em espanhol. O outro tinha que falar...
O Manzo tava contigo, não tava?
Não. O Manzo tava jogando na outra mesa. O outro tinha que falar em espanhol, alguma coisa assim. Eu tinha que falar em voz fina o tempo todo. E o outro tinha um outro negócio. Então nós... E as pessoas paravam em volta da mesa, tipo... Que maluquice é essa que tá acontecendo aqui? E a gente não estava bêbado. A gente não tava bebendo absolutamente nada. Mas parecia que tava todo mundo louco.
Eu gosto de deixar muito claro quando a gente fala do Dungeons & Drinks que ele não é um drinking game. Ele não é um jogo para você jogar e beber. Mas ele tem uma variante para você beber enquanto joga.
Mas se quiser... Variante drink.
Se quiser, eu recomendo fortemente, né? Mas ele não é um drinking game. Você pode jogar, exatamente, inclusive, com abstêmios.
É.
Excelente.
Eu não sei se com crianças seria recomendado, mas pode não, ser por bem conta... engraçado.
Por conta do tema, a gente até coloca 18 mais na caixa.
Poxa,
né?
Que pena. Porque eu tinha certeza que meu priminho ia morrer de rir, por exemplo, de me ver fazendo as coisas do jogo.
A classificação indicativa dos jogos de tabuleiro, ela é indicativa. Ela dá uma muleta para os pais decidirem o que vão fazer.
O famoso, a princípio não, mas se tiver com o pai o responsável do lado...
E o pai o responsável achar que tá tranquilo.
Que tá tudo bem, ok.
Boa. Mas é bom saber que tem a classificação indicativa e tal, que tem essa parada toda da responsabilidade. Legal.
Tem, ó. 18 aqui, ó.
É por causa do tema, faz sentido. Não é de 2 a 6.
Maravilha.
Então trata de providenciar. Vai lá na Argentina ou na Espanha providenciar esse jogo pra mim, por favor, tá, Leandro? Se vira.
Ah, sim, senhora. Pop, uma última perguntinha, tá? Acerca dos lançamentos. Queria saber contigo como é que tá o projeto do financiamento coletivo do Old Dragon 2. A gente aqui tá louco já esperando o Old Dragon 2. Tanto
inclusive,
que nós estamos
jogando. O velho que mandou mensagem aí tá jogando com a gente.
Exatamente.
A nossa campanha de RPG é Old Dragon e a gente tá ansioso esperando o 2.
Isso. E a gente está usando, nesse momento, né, as regras que foram liberadas para o pessoal fazer o teste. Então, a gente está usando as regras.
Estamos testando.
Vocês estão jogando a segunda, então.
Sim, a gente já está na segunda.
Pô, mais interessante ainda.
Estamos testando as regras, conte conosco.
Exatamente.
Então, gente, é o seguinte. A gente tem uma política dentro da Buro muito com o que a gente aprendeu de mercado, muito com o que o pessoal da Argentina já fazia na Argentina. A gente abre financiamento coletivo quando o que a gente vai financiar está pronto. Falta só apertar um botão e mandar para a editora. A gente não abre financiamento coletivo com uma ideia na cabeça. E o Old Dragon 2, em específico, ele precisou de um desenvolvimento forte, porque ele foi feito inteiramente na pandemia, sem contato entre as pessoas, sem mesa de teste, né, só com teste online. E isso demandou um excesso de trabalho. E nós vamos financiar 3 livros. O livro das regras básicas, que vai até o 10º nível, o das regras adicionais, que vai até o 15º nível, e o novo bestiário. Fazer 3 livros de RPG do zero é um processinho meio complicado. Se você não tem só isso para fazer da vida, fica mais complicado ainda. Então, assim, demorou o tempo que teve que demorar. Demorou o tempo que eu consegui fazer com que ele demorasse. Muito mais do que eu queria, muito menos do que os meus sócios achavam que deveria, porque eu trabalhei muito final de semana para conseguir concluir tudo o mais rápido possível. A boa notícia é que todos os livros estão revisados, editados, prontos para a diagramação, sendo ilustrados, e o financiamento coletivo acontece a priori, salvo alguma desgraça, uma bomba de um russo na cabeça de um ucraniano, ou coisas acessórias, ainda em 2022. Eu não posso dar datas em hipótese alguma, mas gostaria de lembrar que o Old Dragon Day deste ano acontece em novembro, como acontece em todos os anos.
Olha como ele é safadinho. Não posso dar datas, mas o Dragon Day é em novembro. Fica aí o questionamento. Será que vai ser em novembro? Não sabemos.
Eu não disse isso, em hipótese alguma. Não falei
Exato.
Nada
não
disso.
Realmente, você não disse.
Não foi dito. Para o Dragon desse ano, teremos também as regras do Dragon 2?
Teremos as regras do Dragon 2. Provavelmente a gente vai estar lançando ou um Fast Play em PDF. Ou a gente já talvez esteja com as regras disponíveis na internet, na SRD, né? Nos documentos de referência do sistema, porque o Old Dragon também será Creative Commons para quem quiser desenvolver seu próprio produto pago, seu produto homemade, totalmente aberto, escancarado, para quem quiser usar e abusar dele. Como toda boa suruba deveria ser, inclusive.
Muito perdido. Daqui a pouco vai quebrar a cara.
Eu tô me segurando, eu tô com enxaqueca hoje. Ele tem sorte que hoje eu tô com enxaqueca. Então eu consigo. A risada começa e para, porque a cabeça dói.
Pop, querido, quem mais está trabalhando no projeto do Dragon 2 com você?
Eu posso fazer uma pergunta?
Até
Por que
duas.
o Dragon ser Creative Commons? Tem um motivo especial?
Então, a questão é a seguinte. O Old Dragon é possível porque alguém, na época do sistema D20, criou uma licença chamada OGL, que é a licença do jogo aberto, a Open Game License. Ela pegou toda a regra da terceira edição e disponibilizou para quem quisesse criar regras derivadas. Então, o pessoal do Old School fez o quê? Derivou as regras do sistema D20, copiando, emulando as edições antigas.
Retroclone, né?
Retroclonando, exatamente. O Old Dragon fez um negócio diferente que na época poucos jogos faziam. A gente não retroclonou um jogo, ele não é uma cópia escrachada, exata de nenhuma edição do D&D. A gente, inclusive, chama o Old Dragon de Retrogolem, porque ele pega uma regrinha da segunda edição, uma tabelinha do BX, mais uma outra regrinha do não sei o quê, outra regrinha do não sei o quê, e faz um sistema. Só que a Open Game, a licença do jogo aberto, ela tem algumas particularidades que engessam o produto. A principal delas é que você precisa gastar uma página do produto colocando uma cópia daquela licença e você precisa especificar por escrito detalhadamente, o que quase ninguém faz, qual material seu também tá liberado naquela licença. E isso, além de não funcionar na prática, se você pegar um livro do sistema D20, por exemplo, e for procurar o que que eu posso copiar no meu material, vai estar escrito lá, todo o material do capítulo tal a tal está liberado. Mas nem todo livro vem escrito assim. Então você nunca sabe direito aonde você está afetando o direito autoral de alguém e aonde você está trabalhando com material livre, desde que você fique ali só no cernezinho do sistema. Então, para evitar esse tipo de problema, e até porque, como o Zombie bem sabe, regras, esquemas matemáticos, sistemas não têm direito autoral,
É, eu sei também.
pois é, eu posso adotar a licença que eu quiser. E a Creative Commons é muito mais ampla, mais aberta, mais simples, didática, para qualquer pessoa que nunca passou perto de um livro de direito, bater o olho e entender o que é que ele pode fazer. Então, se o meu objetivo é desburocratizar, é simplificar, é ampliar o acesso e fomentar uma produção totalmente legal, dentro dos parâmetros legais da coisa, a Creative Commons é a melhor opção para todo mundo. A única coisa que o cara precisa colocar é um selinho da Creative Commons no produto dele.
Legal, entendi. Muito bom, aburou desburocratizando. Parabéns.
Parabéns você pelo trocadilho.
Valeu.
É daqui para baixo, pô.
Servimos bem para servir sempre.
É com isso que eu vivo.
Tá ótimo, tá ótimo.
Não reclamo, muito pelo contrário.
Mentira, ele reclama sim. Ele não tem mais paciência.
Só quando ultrapassa, né? Porque tem vezes que não para, sabe?
É tipo, verdade.
Quem tem limite é município.
É o trem do trocadilho. É o trem-cadalho.
Bom, né? Então, vamos adiante, porque senão a parada vai se retroalimentar.
Vamos.
Pop, vocês já têm planejado, dentro do financiamento coletivo, vocês pretendem fazer algo hermético, no sentido de vocês já estão pensando no que vai ser feito, ou vai ser um sistema com múltiplas camadas de financiamento, metas. Stretch goal, metas, onde, de acordo com as metas que forem sendo batidas, vocês vão liberando mais conteúdo, vão produzindo mais coisa?
Então, a gente vai trabalhar provavelmente com três tipos de meta. Novos materiais, expansão de materiais já liberados e melhorias dos materiais já liberados. Nada muito fora da receitinha de bolo, com a exceção que a gente quer fazer meta pra caralho, sabe? Aumentar... os livros, por exemplo, eu escrevi, sem brincadeira, eu acho que uns 5 apêndices para cada livro para poder usar como meta, entendeu? Então, vamos botar uma regra disso aqui, regra disso aqui, regra disso aqui, regra disso aqui, e aí vai expandindo e aumentando os livros, melhorando os livros, vão começar simplesinhos e baratinhos, capinha mole, talvez, ou uma capa dura simples, e depois vai incrementando com aquele monte de quinquilharia que nós nerds gostamos de ter nos nossos produtos, né? Sim. Uma fitinha de cetim, uma capa dura, um vernizinho ali.
Não muda porra nenhuma, mas fica maravilhoso.
Fica maravilhoso.
Daqui a pouco vai mandar a capa para fazer lá no Nerdforge.
Você bota na estante e, assim, nada fica mais bonito acumulando poeira na estante do que um livro com verniz,
aquela
né?
Aquela lombada, nossa, aquela
aqui
lombada
em casa com aplicação não acumula de verniz localizada. Poeira. Aqui em casa não acumula poeira, porque os gatos não deixam. Eles estão sempre passando o rabinho assim. Não acumula poeira. Não existe espanador melhor do que rabo.
Isso dá até monstro pro Old Dragon. O gato espanador.
Aí, ó. Só trago ideias boas.
Pop, quem que está contigo no projeto? Quem que está te ajudando a escrever, a produzir material, a ilustrar?
Então, escritor dos três básicos, eu e o Rafael Beltrame, que é velho conhecido da cena
carimbada, sim.
Old School do Brasil. Nós temos um consultor muito próximo, que é o Thiago Righetti, que foi editor da linha Legião.
Uhum.
Ilustração, nós estamos trabalhando com um timinho bem competente, ainda está pequenininho, mais pessoas estão chegando a todo momento. Hoje nós estamos com capista, com um ilustrador fantástico chamado Bebeto Darós. Quem procurar aí na internet vai ver qual é o estilo do Bebeto. Para as artes internas, nós temos uma equipe aí de uns 5 ou 6, eu acredito que o Felipe seja o mais conhecido deles na cena.
Vai mudar muito a ilustração em relação ao anterior, às ilustrações?
Já mudou. Você tem contato com qual das duas versões? A preta e branca ou a colorida?
A colorida.
A colorida.
Nada a ver daquilo. Completamente... Fora da nossa rota.
Estou curiosíssima. Você já pode dizer se ele vai continuar pequenininho ou se ele vai ser grandão?
Ele vai continuar pequenininho, porque é um dos raros casos onde o pequeno é só amor, né?
Mentira! Onde... Pequeno é só amor, os homens tem aí para provar, tem 1,60 m de altura, gente. Pra quem
caralho, eu sabia, eu tinha certeza que ia descambar para isso. Desculpa. Caramba, vamos lá. Segue, Pop.
Perdi até o rebolado. Então, a gente não vai trabalhar mais com o tamanho A5. Por quê? Não é segredo para ninguém que papel no mundo todo virou artigo de luxo e encareceu absurdamente, né?
Porra, demais.
A gente, durante algum tempo do desenvolvimento do Old Dragon, a gente até deu uma freada, paramos com o desenvolvimento do produto, porque não tinha um cenário onde a gente tivesse papel disponível e com preço pagável. E nós descobrimos, através de muita pesquisa, conversa com gráfica, o pessoal de gráfica também, durante a pandemia, desesperado do alto dos meus 1,67 m, eu concordo. Desesperado para fechar jogo, para fechar negócio, para fechar cliente, a gente conseguiu com uma gráfica desenvolver um tamanho diferente que encaixa melhor na master page. Então, ela me permite um aproveitamento melhor do texto. Eu diminuo o total final de páginas, mas eu ganho na mesma área impressa 7% a mais de material, com uma redução de preço de por volta de uns 30%.
Uou,
É, assim,
é uma
na
redução
matéria
significativa. Sim,
excelente
excelente
matemática.
pô, nós estamos
Muito significativa.
falando de livro de RPG batendo os R$ 200, né? E o World Dragon nasceu barato e ele não pode, de repente, se dar o luxo de ser vendido a R$ 190, a R$ 200. Não é o
A gente
nosso
estava
mercado,
falando,
não é o que a gente quer.
sobre esse aumento expressivo de preço no livro de RPG no último Diversão Offline, né, Leandro? A gente estava
Foi.
falando isso e eu acho que tem a ver com isso, né? Com a questão do aumento do preço do papel, aumento do preço
Insumo,
do
tudo isso.
papelão, de tudo isso, né? De como tudo subiu de preço e acabou tendo que manter um nível de qualidade. Então é muito legal saber que existe essa preocupação também.
E
Pode continuar, desculpa te
não é
interromper.
uma mudança mega significativa, não. O tamanho A5, ele é 148 milímetros por 210. Então, 14 centímetros, 8 por 21, 15 por 21. A gente vai mudar para 16 por 23. Então, é um centímetrozinho a mais no comprimento e dois na altura. Para quem tem o Blades in the Dark, é o tamanho do Blades in the Dark. O Blades in the Dark foi o laboratório para a gente testar esse tamanho. Foi mais do que aprovado. Pequenininho também, leve, fácil de carregar. Não é aquele trambolho gigantesco que você bota na mochila e ele começa a comer a quina aqui,
Começa
porque o próprio
exatamente.
peso do livro estraga o livro, né?
Não, os meus livros do AD&D, todas as quinas eram arrebentadas. Todas.
As minhas são todas redondas já.
Tem que comprar um
Exatamente.
protetor de quina, daquele de metalzinho para
Tá,
encaixar.
mas aí vai furar a mochila.
É, e fura a mochila. É, eu tinha nos meus cadernos, e aí furava a mochila, rasgava a mochila.
Exatamente.
O que eu fazia no meu, numa época em que tudo era feito à mão, eu encapava meus livros com contact, né? E aí o macete que eu desenvolvi, e depois meus amigos copiaram, eu pegava um clipe de papel e botava por dentro do contact, eu botava um clipe assim, bem na capa. Botar o fundo,
Gênio.
blogueirinho.
Blogueirinho,
Caramba!
blogueirinho. Não tá focando, meninas.
Focou.
Gênio, gênio, gênio.
E aí,
Entendi. Mantém e protege.
eu tenho um livro de 25 anos que a capinha ainda está com a quina intacta.
Pô, excelente.
Gênio, gênio.
Excelente. Meu amor, mais alguma pergunta que você gostaria de fazer para o nosso querido mestre Pop?
Achei que seu amor era pop.
Já
Por
falei
que
que
não?
você é meu amor, o Pop é a paixão.
Ah, é verdade. O pop é paixão. O pop é pop. Não, eu tô bem, tô satisfeita. Fiz perguntas suficientes para ele falar um podcast inteiro, você não viu?
Verdade. Exatamente. Pop, querido, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Mais algo que você poderia adiantar para a gente?
Ah, você está tentando mais uma vez arrancar algum jogo de mim?
Imagina, nunca. Nunca
Tá.
faria isso.
Então, sabe que eu não sei se eu tenho um jogo que talvez eu possa falar, mas eu acho que eu não, acho que não foi divulgado ainda. Se já foi divulgado, eu vou te dar um falso furo. Como é que você quer lidar com essa informação?
Adoro furo.
Você quer o meu falso furo ou você só gostaria do meu furo se tivesse certeza que ele é furado?
Pode mandar o furo do jeito que vier. Nunca recusei.
Ah, um dos jogos que a gente tem pronto na Espanha para trazer para cá é o Inis, que saiu pela Matagola fora. Daquela.
Winis?
O Inis, sabe aqueles jogos da Caixa
Porra,
Grandão, o irmão do
sei.
Cichlids, do Kemet? É.
Sei, eu tava vendo o Winis outro dia, inclusive, na tenda minha.
Não compre.
Caraca, eu tava fazendo cotação de preço do Winis no tenda minha.
Não compre na minha mão, é mais barato sem imposto de importação e com frete camarada.
Porra!
Na minha
Que
mão é mais
delícia,
barato, é
cara!
muito bom. Na minha mão é mais barato, na minha mão é mais barato.
Na mão da
Só caga,
Buru é
Mary Mary.
sempre mais barato.
Só
Vindo de
caga,
lugar
Mary Mary.
nenhum,
Pra
anúncio
gringa é
do
mais caro.
Inis. Pois é, eu disse que eu não podia falar. Agora, eu não sei se isso já foi divulgado antes de alguma forma. Não sei.
Pop, eu acho
Um
que não. Olha.
anúncio vindo do nada. O Pop divulgando um negócio que ele não sabia se podia.
O
Maravilhoso!
casal dos jogos aqui falou que está empolgado com o Rolling Wright, que vai ser lançado, o Dice
Também
Colony.
estamos. Ui,
E eu estou mega empolgado com o anúncio do Innis. É isso, pessoal. Estamos dando o furo aqui. Se vai se concretizar ou não, são outros 500. Mas já ficamos na torcida.
não,
Aqui tem informação.
os furos prometidos da Buru são sempre entregues.
Então você está vendo de primeira mão aqui conosco, Pop prometendo o Innis aí para gente. Não vou perguntar data, não vou perguntar previsão, não vou perguntar nada.
Eu não dou.
É,
Eu
e
dou
também aquele
furo.
negócio.
O furo eu dou. A data eu não dou de jeito nenhum.
Aqui
É
tem
até uma
boato.
coisa que você já tinha
Aí
falado.
não boato, é lá
Porque
no
depois
pau.
atrasa, a pessoa fica torrando o saco, fica
É.
enchendo a paciência. E aí, quando é que vem? Não vem mais, atrasou. Então, ó,
É que
Jandir
assim,
chegando aqui, boa noite, meu querido. Você
Jandir, o
acabou de
Pop
perder um
acabou.
furo. Pop acabou de dar um furo, hein?
Pop
Lançamento.
acabou de falar de um lançamento. Acabou nesse exato momento. Não vou repetir, Jandir. Volta aí e vê de novo. Sacanagem, sacanagem. Ele falou que vai trazer o Winnie. É sério, é verdade. Ele tá pronto lá na Espanha. Eu tô chocada até agora. Eu não tô conseguindo reagir.
Ah, pensem num jogo bonito, viu?
Vai ser qual? Vai ser o básico de 2016.
Olha só, ele quer a especificação.
Não, a gente tenta.
Então, vai ser o Ines.
Pop,
Já tá ótimo.
você é de onde especificamente? Você disse que foi para Tocantins, foi para São Paulo, foi para São Paulo, mas de onde você é?
Ai, ai, ai. Então, eu sou nascido no Rio de Janeiro. Com 6 anos de idade, eu fui para São Paulo. Com 9 anos de idade, eu fui morar no interior do estado do Rio de Janeiro. Com 17, eu voltei para fazer faculdade no Rio. Com 19, eu morava em Curitiba. Fiquei 8 anos em Curitiba. Depois passei 3 anos no Tocantins. Depois passei 3 anos em São Paulo. E agora estou desde 2014 de volta para o Rio. Agora moro em Niterói, que é um apêndice, né, do Rio de Janeiro. Faz
Atravessou a
junto
ponte para lá.
com a brilhante São Gonçalo, faz parte do lado mais bonito da Baía de Guanabara. Muito graças a Niterói, mas São Gonçalo também contribui, obviamente.
São Gonçalo é o pior lugar do mundo, cara.
Com o
Sério,
povo trabalhador.
eu odeio São Gonçalo com todas as minhas forças. Eu tenho pena do povo que mora em São Gonçalo, que é um povo muito trabalhador, mas eu odeio muito São Gonçalo. Sério.
O dia que tiver uma guerra entre Niterói e o Rio, se o pessoal de Niterói proibir o pessoal de São Gonçalo ir para o Rio quebra.
Com certeza.
Porque vem de São Gonçalo o povo que bota o Rio para trabalhar. Vem da Baixada também, obviamente, mas.
Eu sempre falei isso, sempre falei.
Eu não sei se já mudou, mas até 5 anos atrás era o maior movimento de pêndulo, de
Movimento
migração
pendular,
por
exatamente.
pêndulo diário do mundo.
Sim.
Era São Gonçalo, Rio de Janeiro.
Era
Cara,
mesmo, eu lembro disso.
eu tô apaixonado, desculpa aí, mas tô
Eu
apaixonado pela
e o
arte
Pop
do Innis.
conversando e o Zombie olhando o jogo. É que,
Mó
como deveria ser, né? Como
assunto
deveria ser nesse canal, né?
interessante.
Desculpa, eu tô realmente louco na arte do Innis.
Ai, meu Deus. É,
Pessoal,
afinal.
então, vamos ficar por aqui.
Afinal, é um canal de jogo de tabuleiro, não de movimento pendular, né? Inclusive,
é. Não, não é só por isso, porque isso, tem que, né, fechar aqui uma hora e meia para a gente poder fechar o bate-papo, para não se estender demais, e também porque o Pop tem que partir, que ele tem um compromisso também agora.
Eu tenho um evento daqueles mega esquisitos. Eu tenho um aniversário, onde será comemorado o aniversário de uma amiga e onde todos assistirão a um debate presidencial. Você viu coisa mais?
Nossa, mas tem, tá tudo certo para dar errado isso, hein?
Não é?
A não ser que todo mundo vá votar nos mesmos, no mesmo candidato ou nos mesmos candidatos, mais ou menos.
Ah, vai.
Ah,
vai.
Então tudo bem.
Vai.
Porque senão tem
tudo
muita
bem,
chance
depende,
de dar,
né,
tudo
depende
errado.
Depende de quem é o candidato. Depende
pelo
do candidato, não.
Pelo menos 95% das pessoas que serão convidadas com certeza será para votar no mesmo candidato.
Que bom ou não.
Bom ou não, não sei.
Essa é outra informação que jamais tiraram de mim.
Não. Isso aí também nunca perguntaria, porque voto é secreto. Né? Ninguém aqui diz qual é o seu voto. Né? Ninguém trabalha com isso.
Eu também não falo. O voto é secreto.
Mas, enfim. Pop, querido, muito obrigado mesmo por ter vindo. Valeu por ter dado essa palhinha conosco. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Obrigado por todas as informações, todos os esclarecimentos. E valeu por ter dado esse furo aqui maravilhoso. É, que assim que fechar aqui a live, a gente já vai colocar isso direto no Instagram também.
Foi ótimo dar o furo para vocês.
Muito obrigado.
Obrigada.
Amor, gostaria de falar alguma palavra de despedida, já para a gente ir para os encerramentos?
Eu queria agradecer a presença do Pop, simpatia, como sempre, paciência, que ele sempre tem com a gente, o bom trato, a simpatia. Eu já falei a simpatia?
Desde sempre, né?
Já falei da paciência? Então, eu acho que é basicamente isso, a simpatia e a paciência que ele sempre tem com a gente. E a paciência e a simpatia dele com a gente. É basicamente isso. Eu não tenho nem mais o que dizer. É isso, Pop. Obrigada.
Eu acho que nesses últimos 3 minutos eu fui chamado mais de simpático dos últimos 5 anos.
Pop, se o pessoal quiser saber um pouquinho mais acerca da Buro, onde que o pessoal pode encontrar a informação?
burobrasil.com. Ou procurar a gente no Instagram, aquele @burobrasil, acha a gente lá também.
Maravilha. Galerinha, então, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu mesmo, mais uma vez, Pop Solido. Muito obrigado. Amor, obrigado por estar aqui conosco também. Pessoal, até a próxima, então. Tchau, tchau. Abração.